todos, sejam bem-vindos ao 8º episódio da 5ª temporada. O meu nome é Nuno Rocha e estou hoje aqui mesmo, em vez de ser no ecrã, aqui mesmo, em carne e osso, com o meu amigo Samuel Pinto. Tudo bom, Samuel?
Está tudo, não?
Então, mais um.
Vamos ver se esta experiência piloto
desta vez
tem pernas para andar.
É, estamos a gravar presencialmente, que é sempre emocionante. O tema que trazemos para hoje é uma coisa que já queria falar contigo há muito tempo, porque já se passaram aqui uns episódios e nós fomos adiando o tema, e é um dos grandes temas do momento, que é o Apple Vision Pro, aquele aparelho esquisito, nem sei como é que lhe ia te chamar,
mas... Os óculos de ski, se calhar é a coisa mais parecida com...
Os óculos de ski de AR, VR, multi-R, nem sei o que é que é de chamar aquilo. Mas eu aqui nos episódios anteriores, até mesmo quando estivemos com o Carlos Vaz e com outros convidados, mesmo com o Vitor do PeopleWare e tudo, antes de vocês fazerem o rescaldo, nós falámos em qual será a utilidade do... dos óculos,
do equipamento,
que ver, para que é que serve, não sei o quê. Agora já temos mais ou menos uma ideia para que é que aquilo serve.
Sim.
Pergunta número 1. Vês-te a comprar uma coisa daquelas, não olhando assim, ok, são $3.500, é...
Isto fora os impostos em Portugal, não é?
Sim, claro, para cá vai para certamente para perto dos 5, seguramente, ou 4,5 ou 5 mil euros.
Se eu comprava aquilo, mesmo se não tivesse stress financeiro?
Sim.
Talvez, se não tivesse stress financeiro, comprava pelelo menos para experimentar e para saber o potencial real daquilo. Não há nada como
a
pessoa...
Eu até ponho a questão de outra forma. Não olhes para 3.500 euros. Imagina que o modelo 2 do Apple Vision Pro, que nem será um Pro, será um Apple Vision 2, por exemplo, e que custa 2.000 euros.
Eu não creio que ele vá descer de preço. Se a questão não for o preço, eu compraria sempre. Se tivesse cachê para desembolsar no equipamento destes, compraria sempre. Se me disseres assim, mas tu tens necessidade daquele produto para a minha utilização, não. Não tenho necessidade. Sim. De um produto destes.
Acho que é a conclusão que chegámos todos.
É. Não é? Aquilo será sempre um equipamento ou para show-off, da parte de muitos utilizadores. Não, porque nós tínhamos falado aqui há uns tempos atrás, justamente sobre a questão social de andarmos com um equipamento desse em qualquer lado. Portanto, a aceitação social do equipamento acho que é um fator fundamental para isto se massificar portanto, no mercado mainstream, digamos assim, no mercado das massas das pessoas. Eu vejo este equipamento mais como um equipamento dedicado, se calhar, a certas áreas empresariais e para certos trabalhos específicos de escritório,
sim,
essas coisas assim.
Claramente.
Porque na rua andar com os óculos de... Não faz muito sentido, não é? Embora até possa ser possível, não é?
Não, na prática... E até nos exemplos que vimos, não vimos nunca eles andar na rua.
Sim, é um facto. Um facto.
Ninguém andar na rua.
A Apple nunca...
Em casa, no trabalho...
Em situações muito específicas, muito particulares.
Exatamente. Não é propriamente andar na rua uma coisa, claro, que
não, por isso mesmo.
Entrará grande interesse.
E eu acho que a Apple não tem muito interesse, exatamente, em colocar um produto desta envergadura nesse tipo de ambientes, por uma razão muito simples. Tem a ver com a segurança das pessoas, com a segurança, exatamente, das outras pessoas. E isso,
aliás,
pode ter questões legais.
Aquilo deve ter uma lista de avisos e
disclaimers.
Sim,
disclaimers, é isso.
Deve ser uma coisa gigantesca.
É isso, exatamente.
A verdade é que nós não... Nunca, na altura, não idealizávamos para qual que ia ser utilizado, mas eu tenho aqui uma perspectiva, e até juntando um bocadinho com o fator do preço, tenho aqui uma perspectiva que podes pensar da seguinte forma: $3.500 é muito dinheiro, mas se, como eles até no final da apresentação na WWDC, eles puseram, é uma televisão. É um sistema surround,
é
um computador, são múltiplos monitores, é uma câmara de última geração que grava e fotografa a 3D, etc.
Várias câmaras, neste caso.
Sim. Se me disseres assim, pá, isto substitui uma data de coisas.
Sim, é verdade também.
Há pormenores a ver, por exemplo. se eu vou dizer assim, a minha casa vai-me substituir a televisão porque eu vou ver um filme com aquilo, e eu vou estar a ver o filme daquilo e a minha mulher vai estar a ver o filme em quê?
Não é? Tens de comprar dois.
Tem que comprar dois. Pois aí o prejuízo é, para, não, era só 7 mil dólares, não é? Já não são só 3.500. Mas é uma situação que, assim, substituindo todos aqueles produtos, substituindo todos aqueles produtos,
acaba por não ser caro, não é?
Sendo possível substituir todos aqueles produtos, acaba por não ser caro.
Sabes que eu na altura que foi lançado este equipamento na WWDC, e 3.500 dólares, ora, converter isto para euros, até o Vítor Martins do Peopleware falou que podia aproximar-se perfeitamente dos 5 mil euros, um grande abraço para eles agora. Mas o facto é que nós olhamos para as alternativas que existem, já não digo o MetaQuest do Facebook, porque é uma coisa que... Epá, é comprar a estrada da beira com a beira da estrada, não tem nada a ver.
Sim.
O Zuckerberg nos perdoou, que nos desculpe, mas ele ficou todo picado com o novo lançamento do equipamento, não é? E não foi, teve um espírito crítico um pouco negativo, digamos assim. Não acho que foi um espírito crítico positivo, não é? Do meu ponto de vista. Mas nós temos que ver que para o tipo de funcionalidades que o equipamento dá e para aquilo que existe atualmente na concorrência, há equipamentos que são mais fracos e são mais caros que o Vision Pro. Essa é que é a questão.
Eu na altura só existe preço para o MetaQuest.
À volta de 1000 euros, 1000 e qualquer coisa euros. Mas o MetaQuest 3, okay. Que já vão da versão 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu na altura achava um absurdo, mas depois, estudando bem a concorrência, aquilo que a concorrência oferece neste tipo de produto dos Vision Pro, e aquilo que a Apple vai oferecer, efetivamente a Apple não tem um produto tão caro quanto se possa imaginar. Claro que para a nossa realidade portuguesa, um país pobre, é evidente que é um absurdo, não é? Sim. Dar 4 mil euros.
Mas também é tal euros. Coisa. Não estou à espera que ele seja vendido em Portugal.
Não, é possível que seja vendido em Portugal, 499, mas pode demorar é mais tempo.
O MetaQuest, 499 dólares.
E... Mas deve ser as primeiras versões, não? Eu acho que a terceira versão, que era à volta de 1000 dólares...
É a versão mais atual, é a 3.
Okay.
Temos muito aqui bom. Informação do fundo de escada.
Muito bom. Muito obrigado. Mas o que eu estava a dizer, o produto acaba por não ser tão caro assim, não é? Tendo em conta se todas aquelas funcionalidades que foram apresentadas cumprirem eximiamente o que foi lá, enfim, o que foi descrito, não é?
E sim.
Que foi apresentado, o produto não se pode dizer que é caro porque mata simplesmente aquilo que a concorrência tem agora. E a concorrência tem pelo menos preços ou mais caros até. Sim. Tirando o MetaQuest do Facebook, mas também...
E aquilo acaba por ter uma... É que... Parece que faz tudo bem.
Sim.
Parece que faz tudo bem. Eu, por acaso, estive a ouvir alguns podcasts, não completos, mas alguns trechos de alguns podcasts estrangeiros de quem já pôs a mão na massa, né? Quem já esteve a testar mesmo o Apple Vision Pro. E eles dizem que o que se vê é realmente aquilo que nós vimos na apresentação.
Muito bom. Porque aquilo, isso é um ponto muito positivo.
É um... Digamos, o que dá na apresentação é uma criação, não é? Uma coisa feita em computador, digamos assim. E o que se... A real noção que se tem quando se está a usar aquilo é mesmo aquela que tinha no...
Isso é um ponto muito positivo, porque há muitas empresas que apresentam o produto e aquilo é muito bonito na apresentação, mas depois na realidade não é bem assim.
Sim, eu vi até exemplos já há uns anos, quando foi o da Microsoft, HoloLens, não é?
HoloLens, sim.
Também o vídeo da apresentação era muito bonito, e depois quando chegou a usar, a coisa não era tão perfeita. Não era tão perfeita. Aquelas versões de teste. A verdade é que isto tem mais utilidade que se calhar nós prevíamos, mas continua a ser um produto de nicho.
Pois, no início sim, no início será sempre um produto de nicho. Depois, se isto tiver boa tração no mercado mainstream, acredito que será mais uma vez a Apple deitar as tendências a nível de produtos tecnológicos. À semelhança do que tem acontecido até agora com muitos produtos que a Apple lança, portanto... Mas no início é como tu dizes, será sempre um produto nicho, sem dúvida. Isso é. Só mais a médio e longo prazo é que provavelmente será um produto que poderá ser interessante para uma boa fatia das pessoas.
Há uma questão que eu até vinha para cá e vinha a pensar nisto e vinha-me a lembrar. Imagina, achas que terá muita receptividade ao nível dos desenvolvedores de aplicações?
Eu penso que sim. Agora, porque o sucesso de um equipamento depende muito dos desenvolvedores.
Mas agora pensa de outra forma. Tu és desenvolvedor. Para quantas pessoas é que não vais estar a vender aplicações como vendes no iPhone?
Não, o preço não será o mesmo, certamente. Será muito mais caro. Isso tem, é certo. Sendo um produto nicho, menos utilizadores, o trabalho para desenvolver aplicações para um Vision Pro será certamente um pouco mais complexo, digo eu. Eu não sou programador, mas pelo menos ficam essa ideia. Logo, uma aplicação, uma aplicação para Mac é substancialmente mais cara que para iPhone ou iPad, não
Sim.
é? A mesma aplicação, por exemplo. E, portanto, para Vision Pro será certamente uma aplicação que não vai custar cêntimos, não é? 1 euro ou 2, será assim, algumas dezenas de euros, no mínimo.
A questão é acontece um bocado até como no Apple Watch. No Apple Watch não tens assim uma App Store
Mas
muito
isso é porque a Apple não
preenchida.
quer. A Apple não aceita
Também,
aplicações de terceiros.
mas no, não aceita aplicações de terceiros. Há aplicações de terceiros no Apple Watch.
Sim, mas normalmente há um controle muito rigoroso em que,
Não, acho que nem é tanto por aí. Eu acho que
a nível de complicações e tudo, por exemplo, a Apple não
Sim,
permite.
complicações sim, mas aplicações mesmo
Ok.
podem ser feitas, mas há digamos, eu como desenvolvedor, não sou, não é? Mas se fosse
Se fosse.
desenvolvedor, não tinha se calhar tanto interesse em fazer aplicações para o Apple Watch, porque o mercado é muito mais restrito
Pois, mas
e
lá
acaba
está.
por se perder muito tempo e faturar pouco.
Mas
Não é?
sabes que a Apple também tem aqui um detalhe que facilita muito a vida aos desenvolvedores. E o SDK que a Apple fornece para Apple Watch, para iPad, para Mac, para iPhone e para Vision OS, vai de certa forma facilitar muito a vida dos desenvolvedores para eles não perderem o gosto ou terem vontade de experimentar.
Ok,
Entendes?
mas
Porque a Apple, nesse
se tu vais
aspecto,
fazer
é
uma
exímia.
coisa, se tu vais fazer uma coisa dedicada ao Vision Pro, uma coisa, quero dizer, uma aplicação dedicada ao Vision Pro, imagina tu és porque há muitas empresas de aplicações, não é? Que têm até diversas aplicações na empresa, mas há muitos desenvolvedores que são um ou dois,
Sim, os
ou
pequenos
individuais,
desenvolvedores.
ou o que for.
Aí vai puxar mais pela criatividade de cada
E
um,
não é
claro.
só isso. Tem que comprar um kit para
Experimentar.
experimentar, para testar. Tem que perder
Não é,
horas
acho que.
naquilo. E depois o mercado para onde vão vender
Não é obrigatório,
é relativo.
mas não é obrigatório teres o equipamento. Para
Não.
quem desenvolve para iPhone, não tem que ter iPhone. Quando estás no.
Sim.
No Xcode, tenho a ideia que tu consegues ver.
Sim, tem uma recriação
Exatamente. Portanto,
do que irá
mas
aparecer.
claro que ter os equipamentos, comentares ali in loco é diferente. Não é? O desenvolvedor e o programador têm a mesma noção daquilo que está a fazer no equipamento real.
É complicado.
É do ponto de vista financeiro, mas eu acho que vai ter boa tração, ou não, com toda a franqueza, porque a Apple forneceu o SDK, ou irá fornecer o SDK, não é? Naturalmente, para o desenvolvimento destas aplicações. E depois também sabes que vai haver uma integração com outros dispositivos, como o Mac, por exemplo, e se houver. Como é que é dizer, uma boa interação em que tens o computador ou até o iPad e tens os óculos, os desenvolvedores podem ser criativos e criar ali coisas extraordinárias e muito porreiras para captar a atenção dos utilizadores e fazê-los comprar, percebes?
Sim.
Eu acho que vai ser muito por aí. Mas claro que só o futuro dirá, isto é nós especularmos, obviamente, não é?
Do ponto de vista do utilizador do Apple Vision Pro, utilizar aquilo no trabalho. Vimos exemplos muito bons de múltiplos
Sim.
ecrãs e consegue estar a ver o mundo que nos rodeia, não é?
É boa interação com o nosso ambiente à volta. Acho que isso
Exatamente.
é
E
topo.
podes
Isso é topo.
inclusivamente interagir com colegas de trabalho, etc., e estar a trabalhar naquilo, até porque liga com o trackpad
Sim.
e o Magic Keyboard, e podes trabalhar naquilo perfeitamente.
Eu acho que isso foi o ponto que a Apple matou mesmo a concorrência, porque a concorrência até hoje não tinha pensado nessa questão do ambiente à nossa volta, para usar um dispositivo desses. Já mencionei noutros podcasts
Sim, eu lembrei-me de tu teres
aquela
falado nisso
situação
nessa
de
altura.
pessoas que estão com óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, mas mais até de realidade virtual, e tropeçam numa cadeira ou num sofá ou até contra um ecrã, que estão, por exemplo, a jogar, no caso
Sim.
do PSVR. Acontece muito isso, sabe? Nas redes aparecem vídeos e memes desse género, e a Apple pensou nisso. Não, nós não vamos criar aqui um produto que as pessoas possam se magoar. Então, isto vai ter de ter uma boa interação com o nosso ambiente à volta e é um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Porque a pessoa está com aquilo nos olhos, não é? Na cabeça, mas consegue perceber que está a cadeira aqui, que está aqui uma câmara, está aqui uma mesa e tudo mais. Isso é muito interessante o que a Apple fez, coisa que as outras empresas não conseguiram fazer, entregar um produto com este detalhe. Para mim era fundamental.
E para isso, bom, é que elas estavas a falar há pouco, 12 câmaras, 5 sensores, 6 microfones.
O processador R1 alimenta isto tudo.
Exatamente, o professor R1 é que tem a função de digamos, gerir no fundo, todas essas câmaras, sensores e microfones, que se junta já agora, e para complementar a parte dos processadores, junta-se um processador M2, que é o que está atualmente a sair nos MacBook Air, né? Até no MacBook Air que falamos há 2 semanas, do MacBook Air 15
duas
polegadas.
Duas ou 3 semanas, sim.
E é mesmo o mesmo processador. No fundo, eu gostei, aquele exemplo também que eles puseram lá dos cheiros 3D abrir um cheiro 3D e veres digamos, o objeto ou o que for
no interior, se calhar.
Não, é formas vezes em 3 dimensões, ou seja...
Formas o objeto e podes manipulá-lo.
Manipulá-lo, okay, em 3 dimensões, não sei o quê, espetáculo.
Muito bem.
E de trabalho é muito, muito nessa base da interação com o 3D e etc.
É curioso que o equipamento tanto vai servir muito bem empresas, escritórios, como também vai servir muito bem entretenimento em casa.
Sim.
Ou seja, porque normalmente há empresas, por exemplo, a Microsoft com o seu HoloLens foca-se muito no mercado empresarial e o mercado doméstico não tem assim muito interesse ou provavelmente não tem os tais desenvolvedores que estávamos há pouco a falar. Mas a Apple cuidou e preparou-se ter um produto que possa chegar tanto ao mercado empresarial como ao mercado doméstico, mas um produto completo e que satisfaça os utilizadores, no fundo. E portanto é esta a grande vantagem. Eu acho que a Apple também conseguiu entregar mais uma vez um produto que serve, digamos, as duas facções, não é? Se quem quiser comprar um Vision Pro que tiver dinheiro para isso, opa, olha, está no sofá a ver um filme, não gasta energia na televisão. Ah, estou a brincar, não é? Mas
olha que é um espetáculo aquilo, e meteres aquele
mais
cenário.
Mais imersivo.
Aquele cenário, depois de estilo, podes pôr o ecrã do tamanho que quiseres, assim, assado, e depois... Estás durante quantas vezes nos acontece? Agora, durante o dia, não é que vejo muita televisão porque não estou em casa, mas lembro-me de alturas, quando era miúdo, às vezes, até nas férias, estava em casa, queria ver um filme à tarde. E os reflexos da janela, e luz a mais, e fechar as cortinas, fechar a persiana,
esse detalhe.
Aquilo põe-te um cenário de cinema completo.
E depois, lembras-te na apresentação ver a Disney preparada para fazer conteúdo para o Vision Pro.
Portanto, muito.
E eu tenho a certeza que as outras produtoras, como a Netflix, como a Sky Showtime, como a HBO, elas irão fazer certamente.
Eles aproveitaram a relação.
Não digo todo o conteúdo. Sim, porque a Disney sempre teve uma relação especial.
E é maior. E é maior.
A Disney.
É o maior grupo neste momento.
Talvez. Eles agora, o problema é que há muitas empresas de entretenimento, não é? De produção de filmes e de séries, que estão... Várias marcas juntaram-se num só grupo, percebes? Agora é difícil ter assim uma ideia de qual será a maior, mas a Disney,
Disney,
a Disney tem um peso a nível mundial.
Seguramente. Eu gostei muito de ver aquelas... quer dizer, uma das coisas que eu, se comprasse uma coisa dessas, não me parece, não é?
Não vais perder a cabeça. Eu acho que vais.
Tinha que vender um rim. Era, portanto, para ver os eventos desportivos. Eles puseram lá a ver portanto, o basquetebol, a coisa imersiva, quase a acompanhar a bola, e não sei o que.
Pois,
claro,
lá está.
Claro que aquilo tem muito de montagem.
Não, mas se tiver parcerias firmadas com desenvolvedores, com produtores de conteúdo, com estúdios e tudo, olha que isso tem muito potencial para avançar para a frente e tornar-se mesmo um produto de massas. Porque há muitas pessoas que têm dinheiro. A verdade é essa.
Ah, sim, sem dúvida.
A verdade é essa. E é um produto que vai vender a quem tem dinheiro, logicamente. Não é para um português comum, não é?
Sim.
E se calhar nem para um espanhol ou um francês comum, também não é? Mas a questão é que há pessoas que têm muito dinheiro e um fanático de basquetebol, se tiver uma coisa que lhe agrada, a nível de aplicações, a nível de interação, a nível de imersão, ele muito provavelmente é senhor para comprar um equipamento desse.
Sim, sim.
Quem diz basquetebol diz Fórmula 1, por exemplo, não é?
E eu, por acaso, lembrei-me disso da Fórmula 1, lembrei-me do Pedro, porque o Pedro mete, tipo, telemóvel, computador, televisão e tudo para ver as diversas câmaras.
Frames e tudo. Né?
Câmaras, tempos, etc. Aquilo...
Câmara de cockpit.
Só precisa de um Apple Vision Pro, Pedro. Não precisas de mais...
Temos que dizer ao Pedro, temos que dizer ao Pedro para comprar um Vision Pro e dizer como é que é a experiência da Fórmula 1.
Vamos fazer uma
banquinha. Exato.
Mas é mesmo, por acaso, é porreiro. Essa colaboração da Disney, eu gostei muito também daquela que eles fizeram do National Geographic, tipo a câmara a mergulhar no mar e não sei o quê, que parece que estás mesmo a viver aquilo. Olha, passando um bocadinho para o design do produto, da máscara de ski, como nós chamamos há um bocado, aquilo foram usados materiais leves ou mais leves possíveis, não sei o quê, puseram a bateria de fora.
Tinha que ser com o equipamento daquela envergadura. Os MetaQuest, por exemplo, têm a bateria embutida atrás.
Ah.
E são leves, os MetaQuest 3 são leves. Mas não tem nada a ver os MetaQuest com este. E era inevitável que a Apple tivesse que optar por esta solução, tipo uma espécie de powerbank no bolso, com um cabo atrelado a uma das alças, não é? Ou a alça traseira, uhum, neste caso. Porque a nível de processamento e aquilo que consegue fazer, de facto, requer bateria, não é? E, portanto, não é uma coisa para criar ali avatares animados só.
Claro.
Não estamos a falar disso.
Há um pormenor que eu, das coisas que eu vi na altura saltou-me à vista, acho que é uma das imagens que eles usam a fita por cima da cabeça.
Uhum.
E essa fita existe mesmo, e eu até das pessoas que eu estive a ouvir no podcast referiu mesmo que ajustou a fita de cima da cabeça e a de trás, porque tem uma fita por cima da cabeça.
Para ficar mais confortável, digamos.
Porque ao meter só da frente aquilo começa a cair um pouco...
Com o peso. Das lentes e das câmaras.
Mas é tal coisa, eles lá nesse podcast que eu estava a ouvir, eles dizem que se usaram aquilo 20 ou 30 minutos...
E não cansa.
Não sentiram cansado. Claro, nem toda a gente é igual, nem toda a gente terá o mesmo...
Se calhar, por exemplo, um equipamento deste numa criança, se calhar não lhe faz tão bem à cabeça como uma pessoa.
Pois, esse é outro ponto, é que nunca referiram se aquilo se adaptará a toda a gente, porque teres ali uns ecrazinhos, eles até referiram lá na apresentação que são dois ecrãs micro OLED do tamanho de selos dos correios.
Pois.
Ou seja, dois ecrãzinhos assim, ali quase encostados aos olhos, não sei até que ponto é que isso com utilização prolongada não estará...
Possa prejudicar. Se bem que, por exemplo, se tivesse problemas de visão, como é o meu caso, as lentes... Ou seja, tens de comprar umas lentes específicas com a tua graduação, uhum, tem que ser um médico a receitar as dioptrias. E depois, não sei se aqui em Portugal vai haver a possibilidade de comprar as lentes específicas com a tua graduação para aquele aparelho. Isso é um detalhe aqui nesta...
Limitações a nível de pessoas com epilepsia também.
Sim, mas são outras questões que sobram mais... Como é que eu ia dizer? É um nicho muito específico de pessoas muito, muito reduzido que não poderá usar o Vision Pro, como acontece, por exemplo, com uma consola de jogos, não é?
Sim,
tens o aviso. Inicias um jogo e tens sempre o aviso.
Não fizeram.
Mas provavelmente quando o produto chegar, um desenvolvedor que cria um jogo provavelmente vai pôr esse disclaimer lá.
Sim.
É o que acontece. A Sony, por exemplo, ou ligares a PlayStation, aparece esse disclaimer. Uhum. Mas também nos jogos aparece exatamente a mesma coisa.
Mas como o tipo de ecrãs são diferentes, por exemplo, antigamente não era preciso fabricantes de televisões colocarem disclaimers, porque, por exemplo, a forma como antigamente as televisões eram feitas, eu peço desculpa.
Não sei se está a ouvir.
O André está aqui.
Antigamente, a forma como as televisões eram feitas, eu recordo porque eu tive epilepsia, estou a falar.
Okay.
Não era aconselhado a estar um X período de tempo fixo à frente da televisão. A minha questão é, como o tipo de ecrã é diferente, e sendo um headset, não terá mais, ou seja, não será mais prejudicial do que, por exemplo, um simples ecrã para uma pessoa com epilepsia?
Bem, mas isso...
Não
a todo o tempo a Apple irá...
São investigações que eles certamente estarão a fazer.
E eles já têm isso, já têm isso estudado, com certeza.
E... O que eu vou dizer é, o papel deles era ter clarificado isso.
Não, mas quando o produto for real, aí sim é que faz sentido fazer esse disclaimer se existir, não é? Porque uma questão que eles acharam muito importante mencionar foi justamente as lentes graduadas para poder usar com o Vision Pro, não é?
Sim, sim.
Isso era muito importante. Eu, por exemplo, se não fosse isso, eu não poderia usar o Vision Pro, percebes?
Mas isso são aquelas dúvidas de resposta fácil. E isso facilmente era respondido em umas letras pequeninas. Eu acho que se questões mais sérias, como, repara, tu tens um headset, felizmente já não tenho, mas vamos imaginar que, ainda tinha de facto epilepsia e era surpreendido, por exemplo, por isso. Não, acho que devia ter sido feito um disclaimer sobre isso.
Mas isso ainda vai ser feito, André, isso ainda vai ser feito. Tenho certeza.
Eles até falam
até
muito.
Até porque se não estou em erro, outras empresas já o fizeram.
Não, será feito, certamente.
Eles,
e se não falaram... fizeram nem o farão, desculpa, não, muito provavelmente não terá grande interferência. Então.
Sim. Eles falaram muito do venha testar, mesmo na apresentação, eles falaram muito venha testar, venha às lojas, claro. Às nossas lojas testar. Porque acho que acima de tudo é um produto que tem que ser bem testado.
Sim.
Por quem vai comprar. Não é, primeiro, não é uma coisa de uma compra de impulso, porque é caro.
Já tem que ser ponderado.
Quer dizer, pelo menos para a maior parte das pessoas.
Sim.
E não é uma coisa que tu vais comprar e sem experimentar, porque podes realmente não te adaptar àquilo.
Claro. Exatamente, há essa realidade que pode acontecer. Só para fechar o tópico das crianças, eu não acredito que aquilo seja um dispositivo adequado para as crianças, porque durante toda a apresentação não tiveste nada relacionado com crianças, nenhuma animação, nenhum jogo dedicado às crianças, portanto eu acredito que muito provavelmente é um equipamento que não será recomendado a uma determinada faixa etária de crianças, não é?
Não, até porque a tendência para falar, digamos assim, para fazer até coisas que nem deviam.
Pois, não? Também. Já é uma realidade hoje em dia, não é?
Ou estar demasiado tempo e não ter tipo controle no tempo que vão usar, não será uma coisa que se calhar...
Não é indicado, é que certamente não.
Se calhar pudessem usar. Depois há um ponto importante, que é o campo da privacidade e da segurança.
A Apple sempre levou isso muito a sério, a questão da privacidade.
Eu achei
não ia ser diferente.
Achei alguma piada agora, o novo é o Optic ID, não é? Já não é o Face ID, é o Optic ID.
O Optic ID já não é novidade nenhuma. A Samsung já estreou esta tecnologia há muitos anos.
Sim.
Sim.
E há outras, isto, até já nos filmes já há muitos anos que havia essa...
Não, mas a Samsung chegou a ter, pelo menos na gama Note, alguns modelos, já não me recordo quais são, mas que desbloqueavam através da Iris. Obviamente que não será exatamente a mesma coisa da Apple, a Apple está muito melhorada, mas sim, o facto é que o conceito já foi explorado pelo menos pela Samsung. Sim.
E por isso é que é um identificador único, não é? Porque não há duas Iris de olhos iguais. Tudo é, todas essas coisas do Optic ID e mesmo até os dados que as câmaras vão filmar, porque no fundo vai estar dentro de casa, pode estar o cão, o papagaio, o periquito, a mãe, o pai, o vizinho, o companheiro, o que for, a passar por trás. Pois. E nenhuma aplicação terá acesso àquela, nem nenhum website terá acesso àquilo, é tudo feito localmente. E isso acaba por ser um motivo de segurança. Há aqui um ponto que eu não falei e eu queria até falar... Estavas a falar há pouco dos óculos. E eles... Acho que um dos podcasts que eu ouvi foi com um jornalista brasileiro. Foi na fonte do Marcos, já teve aqui connosco.
Marcos Mendes, sim. Um grande abraço para ele.
E ele teve um convidado que foi um dos poucos jornalistas brasileiros a ir assistir àquilo. Ele é Tássius Veloso, se não estou em erro.
Acho que já ouvi falar nesse nome.
E ele é jornalista da Globo News e etc. E ele esteve lá a falar e ele disse que quando chegou lá para testar, quando chegou lá o check-in, onde tinha que ir fazer o check-in, e ele usou óculos. Chegou lá e fizeram na hora umas lentes para ele usar na...
Só para testar o produto.
Para testar o produto.
Olha, isso é bom. É para impressionar, de certa forma. Eles já estariam à espera disso, de utilizadores ou de jornalistas.
E ele perguntou, eles dizem que ainda não têm bem, digamos, ainda não têm bem decidido, não quiseram dizer, obviamente, como é que será...
Digamos... Tem que fechar parcerias com marcas de cada país.
Pois, mas isso... Mas
aqui
isso...
em Portugal, eu não vou fazer publicidade, mas há uma ótica que é a mais conhecida.
Sim, é a Zeiss que tem a
parceria. Mas... A Zeiss não tem lojas físicas em Portugal, não é? Claro. Não tem óticas. A Zeiss é uma fabricante de lentes. Não faz óbvio.
Por exemplo, em Portugal, isso nem sequer é um estampado, nem sequer tem participação física em Portugal.
Pois,
nem. Precisa ter uma representação
física. Eu até duvido que aquilo venha a estar disponível mesmo. Sim, na loja online portuguesa.
Mas está limitado em determinados mercados.
Eles para já falam nos Estados Unidos e depois mais mercados.
Canadá, Reino Unido.
Não é um português com um ordenado de 760 euros que vai comprar certamente um Apple Headset de 3.400.
Nós temos de ter a noção de que nem todos os portugueses ganham 760 euros, não é?
Sim,
há portugueses que nenhuma. Há pessoas que certamente estariam disponíveis a fazer
um financiamento.
Isto até é um tipo de produto que até se encaixa até na coisa de renting e etc. Pode ser da mesma forma que há de iPhones de Macs e etc.
É possível.
Pá, não digo que não. Pois, mas isso tem seguro. Se partir, tem seguro, claro. Não é? Digo eu. Há muito, eu por acaso fiquei agradado e até entusiasmado com o produto, não em si porque serei um comprador, não me estou a ver honestamente, gostava obviamente, mas não me estou a ver a comprar, porque é o que é, não é?
Se porventura tivermos um equipamento desses numas lojas de varejo portuguesas, não é? Lojas físicas, aí a fila vai ser grande pelo menos nos primeiros tempos para experimentar aquilo.
Não é só cá em Portugal. Isso pode
sim,
ser,
mas estou a falar da nossa realidade portuguesa.
De certeza. Todos nós que gostamos de tecnologia...
Samuel, quem sabe o iFeed não vai lá fora fazer um hands-on ao headset.
Nunca sabe.
Mas todos que é o iFeed, mas mesmo pessoas que gostam de tecnologia e a nível pessoal podem perfeitamente aproveitar uma viagem para ir, mas isso certamente será com marcação, não é?
Provavelmente. Não tem dinheiro.
Exato.
O iFeed, nós damos
informação. Ou isso, pronto. Está resolvido, pronto. Já não é preciso mais nada. Eu achei piada é que muito o produto em si achei muito parecido ou fez-me lembrar muito os AirPods Max.
Eles foram buscar alguma inspiração
no aquele alumínio, a parte têxtil, digamos, sim, sim. A parte em tecido da cabeça que tem nos AirPods Max, aquela isso. Parte alumínio.
Tem muitas semelhanças. E isso, no fundo, significa uma coisa. Mesmo no próprio design, a Apple tem o cuidado de não fazer coisas muito díspares a nível design. Tu pegas no iPhone, é semelhante a um iPad, é semelhante a um Mac. O Apple Watch tem elementos que também te fazem lembrar esses equipamentos e, portanto, não seria diferente no Vision Pro.
Eles próprios referiram que se inspiraram em anos de fazer iPhones, Macs, sim, sim, iPads, sim. Apple Watch.
É a imagem de marca, não é? É aquilo que eu por vezes digo, volto a repetir, que a Apple é uma espécie de Rolls Royce. A Rolls Royce mantém sempre aquela linha ao longo das décadas, com poucas mudanças nos seus veículos. A Apple é igual. Isso é que é a imagem de marca deles. As pessoas olham para aquilo. Não dá para confundir com outra marca. Isto é apenas um pequeno exemplo da indústria automóvel, mas podia ser outra. Mas essa marca britânica, por exemplo, é muito assim que faz com os seus veículos. E a Apple segue exatamente a mesma filosofia e é assim que tem o sucesso.
A Apple é uma marca, diz que não, mas é uma
marca. A Rolls Royce é uma marca de luxo. A Apple não é uma marca de luxo, é uma marca mainstream, desculpa.
A Apple considera.
Tem produtos caros, mas não é uma marca de luxo.
É uma marca de luxo e não é de agora. Já há muito tempo que consigo.
Já foi mais elitista e mais de luxo. Atualmente não. Não é porque cada vez mais vês pessoas utilizar produtos Apple.
Mas qual é a marca que tu vês a lançar um produto de 3.500 euros?
Tu tens outras marcas de headsets que têm produtos mais caros e não são tão bons como o...
Acessível, desculpa, a Meta, por exemplo, tem o headset...
Mas o produto deles não se compara com o da Apple, não tem nada a ver o da Meta. Desculpa, certo. Mas...
Tecnologicamente falando, não. Mas estamos a falar daquilo que a Apple fala, não é? É um produto supostamente revolucionário. Então porquê que um produto...
André, desculpa lá, o que é que nós falámos há pouco? O que é que não mencionou? Ecrã... Um produto só
consegue... Ele não estava aqui quando nós falámos. Um produto só é televisão, sistema de som, monitores, computador...
Se fores comprar um bundle completo destes equipamentos, dás muito mais de 3.500 euros.
E agora, a justificação da Apple, quando lançou um... Chegou ao palco e disse... no caso, eles fizeram já uma conta em que falaram...
Sim, eu lembro dessa conta.
Uma coluna, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro... Supostamente deveria custar
uns 500 dólares.
A 700 dólares.
Exatamente.
Mas sim. Nós estamos a apresentar isto a 399. Onde é que eles fizeram essa conta? Quer dizer, há uma conta peso e medida para umas coisas e de um lado para outra.
Tu estás a dizer que eles não fizeram o mesmo em relação ao Vision Pro?
As margens do headset são uma coisa louca, é quase metade do preço.
Eu acho que o produto não está caro, com toda a franqueza.
Era perder dinheiro com o HomePod ou perder dinheiro com um produto que eles consideram realmente revolucionário?
André, mas o Vision Pro, para as funcionalidades que tem, não acho que seja caro, acredito. E o mercado vai dizer que sim.
Temos que fechar, e já que estamos a...
Atenção, só aqui para clarificar, eu não sou hater, ok? Eu só estou a dar...
Não, hater, quem fala nisso?
Eu gostei muito do produto, a minha opinião não foi sobre o produto. Eu vou comprar, mas sou capaz de me meter num avião de propósito para ir fazer um hands-on. Fica já aqui...
Muito bem. Fica o desafio feito pelo André Fonseca, que ele está aqui ao meu lado, e diz que vai fazer o hands-on. Vamos ver. Se és homem para fazer isso.
Eu também.
Com um jeitinho ainda vai ser louco o suficiente para comprar o equipamento.
Eu só acho uma coisa, que o preço, como tu disseste bem há um bocado, o preço eu duvido que vai baixar.
Não, o preço não vai baixar.
Porque muita gente diz, isto depois com o tempo vai baixar.
Não baixa. A Apple nunca fez isso.
E não é só isso. E a gente tem o exemplo dos outros produtos todos até agora. É. O iPhone também, quando vem, é muito caro. Desde que saiu, só aumentou, nunca baixou.
Recordo-me. A Apple Vision SE.
Não, isso nunca vai acontecer.
Olha, vamos fechar, mas vamos dizer as aplicações primeiro. Eu sei que estou em dívida.
Tu tens que fazer duas, eu tenho que fazer duas.
Posso começar já.
Força.
Por acaso estava aqui no meu iPhone, mas não interessa. Eu vou sugerir duas aplicações. Uma é a Flash Score, que dá os resultados e dá notificações até de resultados de todos os desportos e mais alguns. Eu uso mais para o futebol, pode-se pôr equipas favoritas, e ele dá os alertas das equipas favoritas, pode, e depois outros tipos de desportos, e ténis, etc, etc, etc. É só configurar, é muito boa a aplicação. Estamos a chegar ao período alto das férias do mês de agosto. Isto já vou passar para outra aplicação. Muita gente, se calhar, poderá ir a Paris. Há uma aplicação que se chama Bonjour RATP, que é uma aplicação dos serviços de transportes de Paris, que é espetacular para quem se quer mexer em Paris. Quer seja a pé, quer seja de carro, quer seja de bicicleta, quer seja de metro, autocarro, o que for. Pões onde está, aquilo até a própria aplicação assume o local onde está. Pões, queres ir para a Torre Eiffel. E ele dá-te as opções todas de transportes para ir para a Torre Eiffel. Que é o metro, linha X, autocarro X e não sei o quê. É espetacular para quem se vai mexer. Para quem vai agora nas feiras para Paris, acredito que haja muita gente que vá até lá.
Boa sugestão.
É uma aplicação boa para fazer. Força.
A minha aplicação chama-se Home Design 3D e para quem pretende fazer as plantas de casa, uma espécie de arquiteto, fazer a casa em três dimensões por fora e divisões por dentro, é uma aplicação espetacular. Eu tenho duas versões. Há uma versão também que é 3D, que é a que eu estou a falar agora. E, no fundo, é muito parecido com aquele software que os arquitetos usam para fazer uma modulação 3D do interior da casa, ou seja, através do iPad e do iPhone, vocês conseguirão criar uma casa como é que querem, os quartos, as portas onde é que ficam, os móveis, isso tudo, a sala de estar, e é uma aplicação espetacular.
Deixa-me só dizer que quem quiser ver uma review dessa aplicação está no iFi.
Ah, é? Olha, pronto. a review dessa aplicação está em iFeed.pt. Eu recordo-me de, realmente agora que estás a falar, de ter lido qualquer coisa assim no género, mas já não estava, já me estava a passar. Muito bem. Esta aplicação tem compras integradas, mas a aplicação base também dá para fazer umas coisas engraçadas sem compras integradas. Mas seja como for, a compra integrada mais cara custa 22,99€, mas no entanto consegue entregar uma experiência espetacular esta aplicação, apesar de começa nos 6,99€ ou 3,99€, por exemplo, algumas compras dentro da aplicação, mas mesmo que optem pela versão mais cara das compras dentro da aplicação, as compras integradas, é uma aplicação que certamente vale a pena para quem pretende, por exemplo, construir a sua casa, está a pensar em fazer casa, mudar de casa, e precisa ter uma ideia mesmo na sua mente de como é que vai ficar. Então esta aplicação é aquilo que eu sugiro para esta semana. E é isso, pronto.
Pronto, obrigado. Estão as aplicações da semana sugeridas com multa, da minha parte. Tu já pagaste a multa no episódio anterior.
Já tive que pagar no episódio anterior.
É isso. Agora, antes de fechar, importa referir que agora, durante o mês de agosto, vamos também nós gozar de um bocadinho de descanso. E vamos parar durante o mês de agosto, vamos regressar ali, alguns entre o final de agosto e início de setembro, para a antevisão do evento do iPhone. Que sairá à partida, dizemos nós, no início de setembro, nas primeiras semanas, e nós regressaremos com a antevisão do que podemos esperar desse evento. Vamos nos despedir, agradecer a todos que nos acompanharam em vídeo, em podcast, acompanhar iFeed.pt, podem ver aqui no QR Code, direitinho, impecável.
Nossa técnica hoje está de parabéns.
iFeed.pt, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. Vou virar a fazer um TikTok com o André.
Samuel é
um abraço, Samuel.
Um abraço, Nuno. Um abraço a todos por estarem desse lado.
Um
muito
abraço,
obrigado,
André. Até à próxima.
Até à próxima.